bom para a saúde.
Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo o Bom para a Saúde. No Bom para a Saúde de hoje, você fica sabendo se o uso de suplementos na terceira idade é realmente necessário, de que maneira a cirurgia robótica pode tornar os procedimentos mais precisos e menos invasivos, como perceber uma situação de luto patológico e lidar com ela. A potencial vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, produziu uma forte resposta imune em adultos mais velhos. Os pesquisadores afirmam que esperam divulgar os resultados dos testes com a vacina em estágio avançado até o Natal. Os dados, parcialmente divulgados e publicados na revista médica The Lancet, sugerem que pessoas com mais de 70 anos que têm maior risco de ficarem graves ou morrerem da Covid-19 podem criar uma imunidade robusta. A candidata à vacina Oxford AstraZeneca está sendo testada no Brasil em estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O Ministério da Saúde fez acordo com a farmacêutica para adquirir doses da vacina e para a produção dela no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O uso de suplementos na terceira idade é realmente necessário? De acordo com o nutricionista Alessandro Ramos, do Plano Boa Saúde do Grupo VitalMed, o idoso não necessariamente precisa de suplementos alimentares. E é ele quem fala agora ao Bom para a Saúde.
Não necessariamente na terceira idade a suplementação alimentar é algo compulsório, algo necessário. Se o indivíduo é sadio, se ele mantém hábitos saudáveis de vida, essa possibilidade quase nunca se faz necessária. Entretanto, em alguns estados patológicos ou estados carenciais que já estão instalados, onde a correção do hábito alimentar apenas não é o suficiente, então a gente pode pensar na possibilidade de suplementar esse paciente.
Quando ela se faz necessária?
A suplementação, especificamente na terceira idade, ela vai se fazer necessária, por exemplo, em alguns casos ligados à carência nutricional. Então, pacientes que estão com o que a gente chama de hipovitaminose D, com a baixa da vitamina D, ele precisa de uma suplementação dessa vitamina. Pacientes com osteoporose, com osteopenia, normalmente é feita a suplementação de cálcio, algumas vezes o cálcio associado à vitamina D. Em alguns casos, como por exemplo da sarcopenia, que é uma depressão, uma perda da massa muscular, então é necessário fazer uma suplementação específica para esse caso, dentre outras possibilidades, né, de patologias e carências. Aí sim, é possível se pensar nessa suplementação que precisa ser muito bem avaliada pelo médico e ou pelo nutricionista.
Segundo o IBGE, 40,3% dos adultos são considerados sedentários no Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que na população de 18 anos ou mais de idade, 40,3% foram classificados como insuficientemente ativos, ou seja, não praticaram atividade física ou praticaram por menos do que 150 minutos por semana, considerando lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. No Brasil, 47,5% das mulheres eram pouco ativas em 2019. Já os homens apresentaram uma taxa de 32,1%. Mais da metade, 59,7% das pessoas de 60 anos ou mais de idade era insuficientemente ativa. E o grupo de idade menos sedentário foi o de 18 a 24 anos de idade, 32,8%, seguido pelo grupo de 25 a 39 anos, 32,9%. Muito se tem falado em cirurgia robótica, mas ainda pouco se sabe em que momento ela pode e deve ser realizada. O médico Breno Dauster, especialista em uro-oncologia em videocirurgia, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Aristides Maltês, urologista do Hospital São Rafael Rede D'Or e membro fundador do Robótica Bahia, assistência multidisciplinar em cirurgia, esclarece pontos importantes em sua entrevista. Dr. Breno, quais são as principais vantagens e diferenciais da cirurgia robótica, sobretudo para o paciente em relação a outras modalidades cirúrgicas?
A cirurgia robótica
traz para o paciente a possibilidade de melhor recuperação pós-operatória. Como a cirurgia é da classificação das cirurgias minimamente invasivas, o paciente tem menor sangramento intraoperatório e menores taxas de complicação pós-cirúrgica, tendo menos risco de infecção das feridas, menos risco de formação de hérnias ou de abertura dos pontos. Tudo isso leva a um retorno precoce ao trabalho, a menos dor pós-operatória, a uma disposição maior às atividades do dia a dia. Além disso, a cirurgia robótica, por ter melhores capacidades de movimentação e de visão, traz mais precisão na cirurgia. Isso acaba reduzindo o tempo operatório, que para o paciente se traduz também em uma recuperação melhor. O que nós queremos com a cirurgia robótica e o que conseguimos com esse procedimento cirúrgico é melhores resultados funcionais também. Então, aquelas cirurgias que envolvem parte da cirurgia de remoção de um órgão, mas uma parte também de reconstrução, ganham muito com a utilização da cirurgia robótica, pois aumentam sua precisão e reduzem o tempo de cirurgia.
Que tipo de doenças podem ser tratadas através da plataforma robótica?
Toda cirurgia que será realizada pelo procedimento laparoscópico, ela pode ter vantagens para o cirurgião e para o paciente se realizada na plataforma robótica. Além das cirurgias que já estão planejadas como laparoscopia, existem outras que eventualmente o cirurgião não pensa em fazer pela plataforma minimamente invasiva, uma vez que envolve grande complexidade, mas que através da cirurgia robótica poderia ser indicada com grande sucesso. Então, virtualmente, as cirurgias oncológicas ou cirurgias complexas se beneficiam muito de utilizar a plataforma robótica.
Os planos de saúde e o SUS cobrem a cirurgia robótica? Se a tecnologia traz benefícios para a população, o acesso a ela não deveria ser ampliado?
A cirurgia robótica ainda não faz parte do rol da ANS e, portanto, não existe uma codificação nem autorização para sua realização através dos planos de saúde. Há alguns poucos hospitais de SUS de treinamento no Brasil, como o Instituto Nacional do Câncer, o Hospital Naval no Rio de Janeiro, já possuem plataformas robóticas, mas são utilizadas de forma bastante restrita e indicado para casos selecionados. A cirurgia robótica, ela só vai ganhar os planos de saúde e o SUS quando houver uma redução dos custos, que está previsto para os próximos anos com a chegada de novas plataformas robóticas e o aumento da competitividade nesse mercado.
O Brasil tem registrado queda no número de casos de infecção por AIDS nos últimos anos. Desde 2012, observa-se uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no país, que passou de 21,9 por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 por 100 mil habitantes em 2019, representando um decréscimo de 18,7%. A taxa de mortalidade por AIDS apresentou queda de 17,1% nos últimos 5 anos. Em 2015, foram registradas 12.667 mortes pela doença e em 2019 foram 10.565. Ações como a testagem para a doença e o início imediato do tratamento em caso de diagnóstico positivo são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos por AIDS. O luto tem sido uma experiência mundialmente compartilhada nos últimos meses. Embora estejamos sentindo um grande impacto, é um processo natural da vida. O perigo é se transformar numa experiência patológica. O Bom para a Saúde conversou com a psicóloga e professora da Unifax, Anide Novaes Carneiro, sobre esta experiência intensa e crônica da tristeza, que gera uma paralisação do sujeito diante da vida, que é o luto patológico.
Para entendermos o luto patológico, é necessário compreendermos o luto de modo geral. O luto como um processo vivenciado com pesar. Um pesar pela perda de algo ou alguém que ocupava uma dimensão significativa na vida daquele que experiencia a perda. Essa perda vai nos mostrar quanto maior o apego ao que foi perdido, maior pode ser o sofrimento do luto. Então, esse luto ele vai se caracterizar como um conjunto de reações a uma perda significativa. O luto ele vai ter diferentes formas de expressão. Vai depender da cultura da pessoa, da crença dessa pessoa, das características próprias e o grau de dependência subjetiva que a pessoa vai estabelecer com o objeto perdido. De fato, é um processo em que toda pessoa precisa se ajustar à nova realidade de ausência. É comum, inclusive, ouvirmos um sentimento muito similar a uma tristeza profunda. A vivência do luto ela é natural e passa por diferentes fases até chegar em sua aceitação. Ainda assim, é possível observarmos pessoas que revivem o luto mesmo com o passar do tempo. O que vai caracterizar um luto como complexo ou patológico, é a persistência dos sintomas e aí num determinado período. No caso de criança, durante 6 meses. ou mais. No caso de adultos, no período de 12 meses ou mais. Esse luto patológico, inclusive, ele não vai acontecer de maneira transitória, como é esperado, de um luto aí que é reconhecido como normal. O luto é um processo emocional saudável, porém, quando se torna prolongado, se torna mais complexo e aí vai prejudicar a saúde mental do indivíduo.
Como identificar uma pessoa em luto patológico?
É possível identificar uma pessoa que esteja vivenciando a complicação do luto normal, que esteja ali vivenciando o luto patológico, quando percebemos que há um prolongamento do tempo do luto, com ansiedade, inquietude, uma certa dificuldade para se organizar após a perda, tendendo também a um isolamento e outros sintomas distorcidos. Quando há também uma ausência total de sintomas do luto normal, que é quando esse luto já chega de uma forma complexa para a pessoa, né? Um luto que é difícil de ser vivenciado. Quando identificamos o luto como complexo, é necessário um tratamento específico para que a pessoa possa elaborar a sua perda, aceitar a realidade que chega com a ausência, se reorganizar, planejar novos papéis, seguir a vida sem o que não existe mais concretamente.
Ela acontece apenas pela perda de pessoas ou pode ter outras fontes?
O ser humano, ele é um ser relacional e ele também é um ser afetivo, do apego. Nesse sentido, eu posso afirmar que o ser humano, ao se relacionar no mundo, ele não se relaciona só com pessoas. A pessoa, né, ela também estabelece relações significativas que vão ali fornecer elementos para a própria percepção de si mesmo. Por exemplo, no emprego, ele vai conferir status da identidade, além da posição econômica. Na prática, para entendermos a questão do luto, direcionada não somente à perda de um ente querido, nesse exemplo que eu dei do trabalho, se a pessoa ela é demitida de um lugar que fornecia para ele os componentes afetivos que facilitaram o apego, as relações, o próprio status, né, a própria segurança econômica. Então, essa perda ela pode não ser vivenciada de maneira normal. E aí vai depender mesmo das características da pessoa, né, do quanto dessa dependência subjetiva foi construída na relação com esse objeto aí de afeto, né, de intensidade. A depender da situação, determinados acontecimentos podem servir, inclusive, de agravo à saúde emocional e psíquica do sujeito.
Eu sou Doris Pinheiro e você acabou de ouvir o Bom para a Saúde. Para entrar em contato com a gente, envie sua informação ou sugestão de pauta para bompraçaude.podcast@gmail.com.
A vacina salva os empregos. Se ligue! A falta de vacinas está gerando ainda mais falta de empregos. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos passando por esse perrengue. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, minha gente, pode salvar vidas e empregos. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.